Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 28 de setembro, nos estúdios Silvonei José. Papa Francisco se encontrou com fiéis e peregrinos na manhã de hoje na Audiência Geral, a temática, mais uma vez, do discernimento. Mariângela Jaguraba.
Os elementos do discernimento, a familiaridade com o Senhor, foi o tema da catequese do Papa Francisco na Audiência Geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Prosseguindo as catequeses sobre o discernimento, o Santo Padre se deteve no primeiro de seus elementos constitutivos, a oração.
La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, soprattutto quando coinvolge gli
affetti. A oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, sobretudo quando envolve os afetos, permitindo dirigir-nos a Deus com simplicidade e familiaridade, como quando se fala com um amigo. É saber ir além dos pensamentos, entrar em intimidade com o Senhor, com uma espontaneidade afetuosa. O segredo da vida dos santos é a familiaridade e a confiança em Deus, que cresce neles e torna cada vez mais fácil reconhecer o que lhe agrada. A oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Não é recitar uma oração como um papagaio, blá blá blá, não. A verdadeira oração é essa espontaneidade e afeto ao Senhor. Essa familiaridade supera o medo ou a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem, uma tentação que às vezes atravessa os nossos pensamentos, tornando o coração inquieto e incerto, ou amargo também. O Papa disse ainda que o sinal de um encontro com o Senhor é a alegria. Quando eu faço uma oração, encontro o Senhor e me torno alegre. Cada um de nós se torna alegre, uma coisa linda. Por outro lado, a tristeza ou o medo são sinais de distância de Deus. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos de Jesus ao jovem rico. Esse jovem tinha tomado a iniciativa de se encontrar com Jesus, mas vivia também muito dividido nos afetos. Para ele, as riquezas eram demasiado importantes. Jesus não o obriga a decidir, mas o texto observa que o jovem se afasta de Jesus, triste. Quem se afasta do Senhor nunca se sente satisfeito, mesmo que tenha à sua disposição uma grande abundância de bens e possibilidades. Francisco convidou a pedir a graça de viver uma relação de amizade com o Senhor, como um amigo fala com um amigo, e contou um caso sobre um irmão religioso idoso que era porteiro de um colégio e sempre que podia se aproximava da capela, olhava para o altar e dizia oi, porque tinha proximidade a Jesus. Oi, estou perto de você e você está perto de mim. Segundo o Papa, esta é a relação que devemos ter na oração. Proximidade, proximidade afetiva, como irmãos, proximidade a Jesus. Um sorriso, um gesto simples e não dizer palavras que não chegam ao coração. Falar com Jesus como um amigo fala com outro amigo.
É uma graça que dobbiamo chiedere gli uni per gli altri.
É uma graça que devemos pedir uns para os outros, ver Jesus como nosso maior e fiel amigo, que não chantageia, sobretudo que nunca nos abandona, nem sequer quando nos afastamos dele. Ele permanece na porta do coração, ele permanece em silêncio, permanece ao alcance do coração, porque ele é sempre fiel. Vamos em frente com esta oração. Digamos a oração do oi, a oração para cumprimentar o Senhor com o coração, a oração de afeto, a oração de proximidade, com poucas palavras, mas com gestos e com boas obras, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domine Benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Após a catequese da audiência geral, o Papa recordou mais uma vez as lacerações e feridas profundas do povo ucraniano, um pensamento à Ucrânia martirizada que está sofrendo muito, aquele povo pobre tão cruelmente provado. A seguir, o Papa acrescentou: esta manhã conversei com o cardeal Krajewski, que voltou da Ucrânia e me contou coisas terríveis. Pensemos na Ucrânia e rezemos por esse povo martirizado. Nesses dias, os bispos das regiões de Botucatu, Campinas e Ribeirão Preto estão realizando a sua visita ad limina ao Santo Padre e à Cúria Romana. Nesta quarta-feira, o encontro com o Dicastério para a Comunicação. Nós recebemos a visita de Dom Antônio Emídio Vilar, bispo de São José do Rio Preto, e nós conversamos com ele. Terceiro dia, Dom Vilar, da visita de Lima dos nossos bispos de São Paulo, segundo grupo. Como é que está indo o andamento e também o encontro com os vários dicastérios, já que nessa quarta-feira o encontro é com o dicastério também para a comunicação?
Está sendo uma experiência única e diferente da outra visita que eu fiz. A gente percebe um clima de muita acolhida, muita fraternidade e de muita escuta, mais perguntas do que respostas. E também nos sentimos assim, entre nós, não é? Num ambiente de maior partilha e discernimento. A palavra-chave que nós podemos dizer para os tempos sinodais, né, é de discernimento. Então, a gente percebeu em todos os prefeitos, né, secretários, a mesma linguagem de escuta e discernimento.
O que o senhor traz de boas notícias de lá, Dom Vilar?
São José do Rio Preto, 6 meses já se passaram, né, que eu estou lá, e é uma diocese muito rica, muito especial. A própria cidade surpreende pelo crescimento, né, de referência. Ali é uma encruzilhada, né, oeste de São Paulo, mas também Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, Minas. Então, uma referência. Então, a gente está vendo povos e realidades e situações bem diferentes. E estou também percebendo, são 71 paróquias em São José do Rio Preto, só a cidade já tem 40, né? Então, você percebe o significado que tem. E, é claro, a gente está vendo um clero numeroso, bem qualificado. Estamos ali também com novas comunidades, congregações que fizeram história, estão se readequando. Então, estamos ali conhecendo e tentando adequar também as diretrizes para os tempos de hoje.
É claro, o ponto central dessa visita de Limina é sempre o encontro com o Santo Padre. O que o senhor espera desse encontro?
Será nesta quinta-feira e, certamente, pela experiência que os outros de São Paulo já tiveram com ele e nos partilharam, será um momento de grande fraternidade, de escuta do Santo Padre. E ele se sente em casa conosco, né? E por Aparecida, por toda a Conferência Episcopal no Brasil e também latino-americana, né? Então, ele se sente um representante também desta realidade latino-americana. E nós, com ele, estamos assim muito ansiosos agora de partilhar essa experiência também.
O senhor já tem ideia do que vai dizer para o Santo Padre?
Bom, primeira coisa é mandar da parte da diocese, né, a ele um grande abraço e pedir as suas bênçãos. Mas também, quem sabe, o que for possível na partilha, né, porque relatórios já fizemos, mas ele nesta hora deixa de lado, porque quer olho no olho, né, quer um encontro. Então, aquilo que for de inspiração realmente e de oportunidade em relação ao pastoreio da nossa igreja no Brasil, nós gostaríamos de colocar também diante dele.
Um mundo próximo ao abismo de uma guerra nuclear. São palavras do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin ao fazer o seu discurso na ONU por ocasião do encontro de alto nível para o Dia Internacional para a Eliminação Total das armas nucleares. A ameaça do uso de tais armas no conflito na Ucrânia levou a Europa a ver o conflito em uma dimensão jamais vista em várias gerações. É repugnante. A energia nuclear, enfatizou o cardeal Parolin, é uma ameaça iminente que tem implicações devastadoras para toda a humanidade e demonstra que o objetivo de uma eliminação definitiva das armas atômicas, como escreveu o Papa na Fratelli Tutti, é tanto um desafio quanto um imperativo moral e humanitário. No entanto, salienta o cardeal, as ações dos Estados que possuem um arsenal nuclear estão longe de conduzir a tal resultado, pois, ao expandir e modernizar suas armas atômicas, continuam a contar com a dissuasão atômica, desconsiderando as obrigações de tratados internacionais, como o artigo 6 do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Em agosto passado, os Estados signatários do Acordo de 1968 para regulamentar e estabilizar os arsenais se reuniram para a 10ª Conferência de Revisão do Tratado e não conseguiram chegar a um acordo sobre um documento comum. Uma circunstância que a Santa Sé seguiu com preocupação. Mesmo se a minuta tivesse sido aprovada, salientou o cardeal Parolin, a ausência no texto de novos compromissos significativos sobre desarmamento ainda não teria aproximado a humanidade de um mundo sem armas nucleares. No entanto, foram feitos progressos no Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares de 2017, com os Estados-membros que aprovaram recentemente um plano de ação nas áreas de verificação de armamentos, assistência às vítimas e sobre as curas e consequências ambientais da energia nuclear. Esforços que, para Santa Sé, também deveriam ser feitos pelas potências nucleares, independentemente da sua posição sobre esse tratado que elas não assinaram. Outro objetivo é revigorar os esforços para a entrada em vigor do Tratado sobre a Proibição Total dos Testes Nucleares de 1996, que ainda não foi ratificado por 8 Estados signatários, e relançar as negociações de tratados sobre gestão de material físsil e garantias de não utilização de arsenais. Sem um progresso tangível para esses fins, o secretário de Estado reitera, o sistema atual corre o risco de sofrer erosão. Enquanto existirem armas nucleares, a possibilidade de seu uso não pode ser excluída. Isso, como o Papa Francisco disse em Hiroshima, em 2019, ameaça todo o futuro possível para nossa casa comum. A sala de imprensa da Santa Sé anunciou nesta quarta-feira que o Papa Francisco fará sua próxima viagem apostólica ao Reino do Bahrein, de 3 a 6 de novembro de 2022. Na nota, lê-se: aceitando o convite das autoridades civis e eclesiásticas, o Papa Francisco fará a anunciada viagem apostólica ao Reino do Bahrein, de 3 a 6 de novembro deste ano, visitando as cidades de Manamá e Avali, por ocasião do Fórum do Bahrein para o Diálogo, Oriente e Ocidente para a Coexistência Humana. O programa e outros detalhes da visita serão anunciados em breve. Será a 39ª viagem do Papa Francisco, que já visitou 54 países diferentes nesses quase 10 anos de pontificado. Dentro da Itália, o Papa fez 31 visitas pastorais a 41 cidades ou vilarejos. Sua última viagem ao exterior foi ao Cazaquistão, de 13 a 15 de setembro deste ano, por ocasião do 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. Enquanto, na Itália, o Papa visitou no último sábado, dia 26, a cidade de Assis, por ocasião do evento A Economia de Francisco, e no domingo foi a Matera para a conclusão do Congresso Eucarístico Nacional. E você poderá acompanhar mais essa viagem apostólica internacional do Papa Francisco através da Rádio Vaticano e do nosso portal Vatican News. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.